Nos últimos dias, ouvimos muito da palavra de Deus e nós cremos que ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Nós cremos que ela não pode voltar vazia, mas que o efeito divino tem que ser revelado. Esses dias estão chegando ao fim, ainda esta noite e amanhã de manhã. E então, essas reuniões terão chegado ao fim e nós descobriremos nos meses seguintes o que a Palavra de Deus realmente alcançou. E nós cremos que a vontade de Deus nos trazer de volta ao nosso estado original. Não apenas na teoria ou contemplando a palavra, mas na realidade. E então o Espírito, o poder de Deus, tem que vir à palavra para vivificá-la e para colocá-la em prática diante de nossos olhos. Hoje, talvez eu fale brevemente sobre a vida pessoal com Deus. E todos nós sabemos que só podemos viver espiritualmente a partir da comunhão com Deus. Assim como nós precisamos respirar terrenamente para podermos viver, precisamos espiritualmente de uma atmosfera divina para que a nossa alma possa viver. Nós sabemos que o Senhor disse a Adão: no dia em que comeres dela, morrereis. E a morte espiritual foi imediata. A morte física demorou um pouco mais. Certa vez eu disse: eu preferiria que a morte espiritual e a física já viessem juntas, porque temos que viver ainda carnalmente após a morte espiritual ter acontecido. Isso é uma praga e não é mais vida. Mas o Senhor diz: eu vim para vos dar vida e plena satisfação. Isso nós cremos de todo o coração. Nós cremos que Deus é capaz de dar mais do que o diabo roubou. Nós cremos nisso de todo o coração. E quando o Senhor diz: eu vos devolverei os anos que todos esses vermes comeram, então isso é 100% verdadeiro. E há uma bela frase: então comereis a fartar e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Quando Deus restaura, quando Ele traz de volta, então teremos o suficiente para comer e louvar o nome do Senhor nosso Deus. Nessa pregação, a sua vida é digna do Evangelho? O irmão Branham diz: ó cristãos, vocês precisam ter uma conexão e um relacionamento pessoal com Deus para se tornarem filhos de Deus. Vocês têm que entrar em um relacionamento de parentesco com Deus. Ele tem que ser seu pai para que vocês possam ser seus filhos. Pois somente os seus filhos e filhas são salvos. Não por ser membro de uma congregação, mas não os membros de uma congregação, mas os filhos e filhas. Isso só pode acontecer de uma maneira, ou seja, por meio do novo nascimento. Somente por meio do novo nascimento entramos em um relacionamento de parentesco com Deus. Somente dessa forma nos tornamos seus filhos e filhas. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Não faltou disso de forma nenhuma, mas realmente queremos aplicar o padrão da palavra de Deus a nós mesmos. E como Paulo escreveu aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé ou não. Às vezes é preciso testar a si mesmo para ver se você está na fé, se está na incredulidade, se é obediente ou desobediente, se tem uma ligação com Deus ou não. Essa frase me marcou muito. Ó cristãos, vocês precisam ter uma conexão e um relacionamento pessoal com Deus. Então ele diz aqui, em seguida, ó Deus, aqui estou eu com minhas mãos levantadas diante desta assembleia, que eu possa viver de modo a te agradar, que tuas palavras sejam as minhas palavras, para que eu possa meditar nelas no meu coração. Esteja tu no meu coração e nos meus pensamentos. Ancore os teus mandamentos no meu coração e na minha mente, pois eu quero te ver. Nós percebemos quão profundamente aqui foi falado da alma, não superficialmente, como se ele já tivesse tudo. Isto está de acordo com o que Paulo disse aos filipenses, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E essas reuniões devem cumprir um único propósito, mesmo que não possamos colher imediatamente, que uma boa semente da palavra de Deus tenha sido semeada, o que resultará em uma colheita poderosa e agradável a Deus. Ainda há duas ou três coisas que são tão pessoais, direcionadas a nós, para mim, para você, para todos nós, como filhos de Deus, porque às vezes estragamos a atmosfera sem perceber. Às vezes causamos discussões sem querer. Às vezes causamos discórdia sem ter essa intenção. E aqui é muito importante que sejamos guiados pelo Espírito de Deus e não simplesmente ajamos e depois pensemos, mas primeiro pensemos e depois ajamos. E é melhor ficar em silêncio duas vezes do que falar uma vez. Aqui o irmão Branham diz: não entrem em discussões, evitem todas as brigas. Se alguém da congregação disser, vocês sabem, este disse isso e aquilo, tal irmão deveria se envergonhar. Se vocês se envolverem nisso e disserem, será que é mesmo assim? E derem ouvidos ao escândalo, cuidado, o Espírito Santo não está em um lugar assim de pecado. Um coração que é habitado pelo Espírito Santo é cheio de santidade, pureza, não pensa nem faz o mal, mas crê em todas as coisas, suporta todas as coisas e é longânimo. Aqui, não apenas a pessoa que diz algo é abordada aqui, mas também a pessoa ou as pessoas que dizem, então, eu vou ler literalmente, é realmente assim? Com esse momento, já se abriu o seu ouvido. E então, se o ouvido foi aberto, então uma voz entra e todas as palavras são como uma semente. A palavra de Deus, a palavra do homem, a palavra do diabo, todas as palavras são como uma semente. E elas não penetram apenas nos ouvidos. Se as palavras das pessoas ficassem em suas cabeças, então não queríamos dizer muita coisa, mas elas também penetram no coração. Elas não permanecem apenas na mente, nos pensamentos, mas penetram mais profundamente no coração. Dá-se ouvidos a alguma coisa, torna-se parte da coisa e depois não conseguimos nos livrar dela. E aqui nós somos advertidos. Não entrem em discussões, evitem todas as brigas. Se alguém da congregação disser, vocês sabem, tal e tal pessoa disse tal e tal coisa, tal irmão deveria se envergonhar. Não queremos estabelecer um padrão e a partir de hoje nos deixar dizer, se alguém vier até você e abrir a boca e disser sobre outra pessoa a primeira frase, apenas diga, tenha vergonha e diga, isso que o irmão Branham disse na página 26, na pregação, a sua vida é digna do Evangelho? Vocês pensam talvez que vocês são fortes o suficiente para ouvir tudo e ouvir por horas? Eu digo a vocês, o que vocês ouvem em alguns minutos, vocês não vão se livrar em meses. E o que vocês ouvem em algumas horas, vocês não se livrarão em anos. As coisas são pegajosas. Vocês sabem o que eu quero dizer? Elas ficam presas e não conseguimos nos livrar delas mais. Está aqui dito até sobre a família. Não discutam. Se surgir algum problema na família, não discutam. E ele vai aqui à congregação e vai à avó e a tudo o que pode ser incluído aqui no programa. E então ele diz aqui, não briguem. A raiva gera raiva. Qualquer pessoa que se deixa levar por isso entristece o Espírito Santo, que então tem que se retirar. O Espírito Santo se afasta, porque a ira produz ira. Isso certamente todos nós já sentimos, mas às vezes precisamos ser lembrados dessas coisas. Aqui está escrito, mas ele disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o fruto do Espírito Santo. Depois dessa declaração, ele vai para Efésios capítulo 4 e também, posteriormente, chegaremos a isso nas Santas Escrituras. Eu continuarei lendo. Vocês sabiam que vocês foram renovados à imagem do seu Criador? Vocês sabem que vocês têm as qualidades dele? Certamente, vocês também encontraram pessoas com quem vocês gostam de estar juntas. Talvez vocês não saibam por quê, mas é um tipo de pessoa adorável para as quais nos sentimos atraídos. Vocês já vivenciaram isso. Vocês simplesmente querem estar perto dela. Há uma tal atmosfera boa em torno dela. A sua vida, o seu falar, seu comportamento, tudo é tão adorável. Então, vocês também já conheceram aqueles que vocês prefeririam evitar. Eles sempre estão falando de algo ruim ou de alguém. Estão cheios de críticas aos outros. Já passamos por ambos. Mas agora não podemos pensar apenas nos outros. Agora eu tenho que pensar em mim e você tem que pensar em você mesmo. Como as outras pessoas se sentem em sua presença e na minha? Temos um ou temos o outro? Realmente precisamos agora nos esquecer de todos os outros e manter a palavra diante dos nossos olhos como um espelho. Pois eu penso que essas pregações que foram pregadas para a vida pessoal de fé são tão importantes quanto todos os sermões sobre a palavra profética. De que adiantam para nós todos os sermões sobre a palavra profética se não chegarmos em nossa vida pessoal lá no ponto que Deus possa fazer cumprir tudo? Eu continuo lendo. Entre esses, vocês não se sentem confortáveis, mesmo que pareça que são pessoas legais, mas elas criam uma atmosfera ruim. O que vocês pensam, as coisas que vocês fazem, as suas ações e o que vocês falam criam uma determinada atmosfera. Portanto, ou é boa ou uma ruim. E aquilo do qual o coração está cheio, a boca transborda. Aqui não há fraude nem engano. Aquilo do qual o coração está cheio, a boca transborda. E as pessoas podem ser tão simpáticas quanto sejam. Elas podem ter um sorriso no rosto e talvez até uma bela aura. Nada disso importa. A pergunta é, e também a resposta, de uma fonte não pode vir o doce e o amargo. E mesmo se coloquemos tanto adoçante lá dentro, em algum lugar percebemos o amargo sair. Mas nós podemos agradecer ao Senhor pelo fato dele querer fazer pessoas de nós, pode fazer de nós e fará de nós que são transformadas à imagem de Jesus Cristo. Porque cremos que Deus está lá, de fato, para fazer algo maravilhoso, mas é necessário da atmosfera correta. Primeiro na minha vida e na sua vida, e então a atmosfera certa entre nós. E precisamos encontrar os tópicos certos para conversar, de modo a não criar uma tensão ou uma atmosfera desnecessária que, de alguma forma, se torne insuportável. Lá onde Deus está, lá há harmonia divina. Então, um entende o outro sem palavras. lá onde há harmonia divina no teu coração e no meu coração, lá entendemos um ao outro e a Deus. E lá também não há mal entendidos. Eu estou convicto de que Satanás está envolvido em todos os mal entendidos. E nós não nos perguntamos apenas, mas sabemos que há tantos mal entendidos e quase poderíamos dizer que foi entendido errado. As coisas podem ser assim tão irritantes de certa forma, mas todas as vezes o inimigo está com a sua mão na jogada. Lá onde Deus e a palavra de Deus está, lá está de fato um entendimento real para as coisas de Deus e também um entendimento um para com os outros. Aqui o irmão Branham continua dizendo: não briguem com outros, nem mesmo na família. Como eu disse, amor gera amor, ira gera ira. Aqui as duas coisas são mencionadas uma após a outra. Então ele chega àquilo que o nosso Senhor disse e fala aqui: eu vos dei um exemplo para que façais uns aos outros assim como fiz a vós. Nós vemos isso. O Senhor nos deu um exemplo de que devemos fazer uns aos outros o mesmo o que ele fez com os seus. E está no Evangelho de João que ele amou os seus a quem ele os amou para fora até o fim. O amor nunca acaba. Então vem o irmão Branham no seu tempo de provação e as tentativas que Satanás fez contra ele durante o período de provação. E ele diz aqui: depois que Deus parou de falar comigo, Satanás aproveitou a oportunidade e disse: eu quero dizer, você disse que ele era um bom Deus e, no entanto, ele não ouve o seu chamado? Ele suplicou e orou e não obteve resposta. Em seguida ele diz, Satanás disse: sim, você fez tudo isso, mas agora, quando chegou a sua vez, embora você tenha dito a todos os outros para crerem no grande curador, a sua criança está morrendo e ele não te deu ouvidos. Ele explica todas essas coisas e vocês já sabem o resultado. Eu gostaria de ler para vocês. Depois que Satanás chegou ao fim com todas essas coisas, então está aqui. Então eu disse: Satanás, afasta-te de mim. O que foi isso? No coração do irmão Branham, as coisas divinas estavam tão profundamente ancoradas, haviam se tornado parte da sua vida, e as piores circunstâncias e piores provações não podiam tirar de sua alma o que Deus havia feito. E eu penso que nós podemos dizer o mesmo. Aquilo o que Deus fez em você e em mim, eu não estou dizendo agora por meio de você ou por meio de mim, para os outros, porque isso poderia ser fora. Estou falando daquilo que Deus fez em sua alma e na minha alma. Isso ninguém pode tirar de nós. E sabemos que quando o Senhor permitiu que Satanás atacasse a Jó, ele lhe ordenou: mas você não deve tocar na alma dele. Ele podia esmagar tudo ao seu redor e até mesmo o seu corpo, de modo que ele se sentasse nas cinzas. Mas o inimigo não tinha permissão para tocar sua alma. A sua alma e a minha alma foram compradas com o sangue do Cordeiro. E aquilo que Satanás esmague, bombardeia e destrói ao seu redor e ao meu redor, não pode tocar a sua e a minha alma. Aqui, algo fala no coração, seja em voz alta ou baixa. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele será o último a ressuscitar no fim dos dias. E ele disse, Jós, nesse caso, mesmo que eu seja despojado de minha carne, eu verei a Deus. O que foi isso? O que Deus fez por sua alma? O irmão Branham termina essa sua história de provação com as palavras: mesmo que você tenha me mandado para o inferno, eu ainda queria amá-lo, porque algo se apoderou de mim e não me deixa ir embora. Aleluia! Algo me agarrou. O que é esse algo? A mão perfurada do seu e do meu Salvador. O amor de Deus nos puxou para fora. E como Paulo disse, e como já citamos, porque fui tomado por Cristo. Não nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Não nós o procuramos, ele nos procurou e nos encontrou. Nessa pregação, há um número de coisas que realmente precisam ser levadas ao coração. Eu, da minha parte, o que me atinge, e você, da sua parte, o que te atinge. Aqui ele continua, retornando ao estado da congregação. Eu cito, por exemplo, se as mulheres causam discussões na congregação, falando ao telefone, essa é uma vida digna do Evangelho? Se alguém divide a congregação e causa brigas entre os outros, essa é uma vida digna do Evangelho que pregamos? A resposta é muito, muito simples. Mas é tal coisa. Nós vivemos em uma época em que Deus estabeleceu a sua ordem, mas somente as filhas de Sião, somente as verdadeiras almas da noiva se submeterão a essa ordem divina. Todas as outras passarão ao largo dela e não poderão se submeter. Eles simplesmente não conseguem fazer isso. Por quê? Isso é inexplicável, mas aqui é pronunciado. Os irmãos foram deixados de lado. Talvez os irmãos estivessem trabalhando nesse tempo, eu não sei, ou estivessem no trabalho, mas poderia ser o caso. Irmãs, creiam que Deus não quis prejudicá-las. Ele queria mostrar para vocês o caminho para que também vocês pudessem se tornar uma bênção. Ele só pensou bem em relação a vocês, conosco, de fato, com todos nós que colocaram sua confiança nele. Há aqui algumas coisas ainda que precisam ser lidas, ou precisariam ser lidas, mas vocês têm Essas pregações, vocês mesmos em casa, vocês podem lê-las e ver o que foi dito nelas. Aqui, da minha parte, gostaria somente de ler essa passagem aqui. Um cristão é uma pessoa semelhante a Cristo. Ninguém pode ser um cristão a menos que Cristo tome morada em vocês e viva a sua vida por meio de vocês. Ou Cristo gera sua própria vida em vocês e vocês fazem as coisas que Cristo fez. Agora temos novamente um pedido de coração e dizemos: ó Deus, esse é o padrão. Um cristão é uma pessoa semelhante a Cristo. Isso certamente não significa que temos que vestir uma túnica oriental ou deixar crescer uma longa barba e andar de sandálias para lá e para cá. Isso cada um pode fazer. Não, não se trata do exterior, mas do interior. Uma pessoa semelhante a Cristo, porque Cristo passou a morar em nós. O que o irmão Branham disse em um sermão, não gostamos de ser lembrados disso, mas ele disse: se o espírito de Hitler estivesse em mim, eu faria as coisas, obras que ele fez. Se o espírito de Beethoven estivesse em mim, eu faria o que Beethoven fez. Se a vida de Shakespeare estivesse em mim, eu faria o que Shakespeare fez. Agora ele diz: se o Espírito de Cristo está em mim, então a vida de Deus está em mim, e então ele viverá sua vida por meio de mim e realizará as obras de Cristo por meio de mim. E aí que estamos diante de um desafio, e é o maior diante do qual nós já estivemos. Eu quero dizer que não temos mais dificuldade, pelo menos mais ou menos, não, com as coisas que Deus revelou ao irmão Branham. Se ainda houver alguns que talvez não consigam lidar com um sermão, esse é o espinho normalmente aos olhos, e na maioria das vezes são aqueles que, de certa forma, nem são afetados por isso. Então, deixem o assunto de lado e continuem seu caminho com Deus. Nós cremos de todo o coração que Deus enviou seu profeta e que ele falou por meio de sua boca. Deus falou por meio de sua boca. E todo falar de Deus se refere a você e a mim, e que nós devemos nos curvar a elas. Alguém me disse a respeito dessa certa pregação: sim, ele só, assim por dizer, usou passagens do Antigo Testamento. Oh, isso realmente dói em meu coração como uma pontada. Ele escolheu as coisas ou o Senhor as revelou a ele e falou com ele antes de ter falado por meio dele? Mas então temos a grande dificuldade, nos recuamos em nossa concha e achamos que isso não está certo. Vocês sabem, nós cremos que Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento, e que ele diria hoje a mesma coisa, o que ele disse no Monte Sinaí, ou no Monte das Oliveiras, ou onde quer que ele tenha dito. Aquele que não consegue crer dessa forma, ele não crê como dizem as Escrituras. Ele tem sua própria fé e ela não o levará ao alvo. Nós precisamos nos deixar de ser isso de uma vez por todas, mesmo que Pedro tenha feito essa observação em sua carta. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se olharmos para eles, veremos que não eram nada santos, mas Deus os descreve como homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é uma congregação santa que o Senhor chamou para fora, que Ele redimiu, libertou e a tomou como sua propriedade. Aqui eu gostaria de ler apenas isso, feito antes desse famoso sermão. Aqui o irmão Branham diz: recentemente eu preguei que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. E então vem a palavra obediência. Então, naturalmente, é um pensamento, e esse pensamento já está certo: obediência. Isso já há muito tempo foi deixado de fora da cerimônia de casamento. Elas não querem isso mais. Elas vivem nos Estados Unidos, não somente lá, mas também na Europa. Eu acrescentei isso agora, desculpem. E deixam vocês saber que não estão dispostas a obedecer. Mas agora vem a parte pesada. Mas enquanto vocês não fizerem isso, vocês não deveriam chamar sequer de cristãs, porque vocês não são. É uma palavra dura. O discurso do Senhor é duro. E depois de fazer um discurso duro, todas as pessoas saíram, foram embora atrás de si, e olhou em volta e voltou-se aos poucos que ficaram. E ele perguntou: vocês também querem se afastar de mim? E daí vem essas maravilhosas palavras: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras da vida eterna. Aqui vem mais ainda, está aqui. Mas enquanto vocês não fizerem isso, vocês não deveriam se chamar de cristãs, porque vocês não o são. Eu não dou nada pelo que vocês vivenciaram, se vocês falam em línguas, se vocês não forem obedientes a seus maridos, vocês não estão na vontade de Deus. Há muitas que falam sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus é para elas a sua própria vontade. Então, é uma bela vontade de Deus que elas estabeleceram para si mesmas. Essa é a medida. E eu digo hoje, como aconteceu algumas noites, que Deus colocou a mulher, após a queda no pecado, debaixo do domínio do homem. E toda mulher que se afasta do domínio do homem automaticamente se submete ao domínio de Satanás. Isso eu não retiro o que eu disse. Isso é a santa palavra de Deus. E vocês podem ler isso. É naturalmente que hoje à noite não estamos aqui para falar sobre esse assunto. Mas vocês veem que o Espírito de Deus fez com que o irmão Branham, na mesma pregação, dissesse isso e aquilo e a mais outra coisa, para que não ficássemos aquém. E essa pregação foi feita no ano de 63, 2 anos antes de que todo o tema tivesse sido revelado. Bem, queremos voltar ao início, ao cristianismo primitivo, onde os crentes eram um coração e uma só alma. Ninguém disse: isso pertence a mim, ou isso pertence a mim. Todos tinham tudo em comum, mas o que eles mais tinham em comum era a fé divina no seu meio. Você pode ficar com a sua casa. Nós temos juntos quando eu for na sua casa. Mas o divino, isso nós carregamos todos conosco, onde quer que nós vamos. E é isso o que nos liga. Imaginem se todos nós vendêssemos nossas casas e nos reuníssemos em um só lugar e discutíssemos de manhã até a noite. O que isso nos traria de bom? Não, eles eram um só coração e uma só alma. Estavam divinamente afinados, assim como todo instrumento aqui tem que ser afinado para que não surja desarmonia. Assim eram os crentes, eles estavam afinados, não um em cima do outro, mas o clima, o tom, tudo foi dado a partir das Santas Escrituras. E o homem de Deus, ele veio no meio da congregação e leu uma palavra após a outra. E todos os 120 foram sintonizados, até que houve uma total unanimidade entre os crentes com Deus e com a palavra de Deus. E então os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Essa concordância divina nós temos que alcançar. Aqui não se trata que perguntemos: você concorda com o irmão Frank? Essa é uma pergunta ridícula e uma pergunta infantil. Quem é o irmão Frank para que vocês concordem com ele? Nós todos temos que concordar com Jesus Cristo, e ele é a palavra ontem, hoje e a mesma palavra por toda a eternidade. E então não teremos mais um espírito de partição, mas Espírito Santo. Hoje um diz: eu concordo com esse, ou com isso, eu concordo com aquilo. Deixe-me dizer, se você e eu, se nós concordarmos com Deus, então você não diz mais: ah, eu concordo com o irmão ou com aquele irmão. Então há uma concordância divina, e não tomar partido para um ser humano. Mas naquela época, Paulo escreveu aos Coríntios: há facções no seu meio. Um diz: eu estou com Pedro. O outro está com isso e aquilo. E ele pergunta: quem morreu por vocês? E essa também é a questão hoje. Não se concordamos com este ou aquele irmão. Eu quero concordar com Deus e com a palavra de Deus. E então também concordaremos uns com os outros. Mas nós somos ainda pessoas individuais. E, portanto, precisamos ser sintonizados individualmente. Mas o principal instrumento não está aqui à direita ou à esquerda, mas a palavra de Deus revelada pelo Espírito de Deus que desce do alto. E não podemos mais assumir o fermento antigo. Vocês sabem o que é fermento antigo. A minha mãe, temente a Deus, ela fazia pão suficiente. E nós muitas vezes olhamos. Vocês sabem o que é fermento antigo? Massa fermentada antiga é o que guardamos da massa antiga para que na próxima vez possamos misturar com esse pão que foi azedado no meio tempo para fazer um novo pão. Está, é verdade ou não é? Isso é antiga massa azedada. Agora nós chegamos a um ponto muito, muito importante. A antiga massa fermentada, ela foi uma vez uma massa nova, uma maravilhosa massa. Ela foi amassada até ficar assim, bem bonita. E de repente, eu estava observando e a mãe pegou um pouco da massa, dessa massa total, e a colocou de lado. Essa pequena massa, de toda a massa, foi a próxima vez a massa fermentada que foi colocada nessa nova farinha e no novo pão. O que queremos dizer agora? Deus não deu a ordem em Êxodo 12 e Êxodo 13 não se achará fermento em vossas casas por 7 dias. E ele instituiu a ceia da Páscoa, e o irmão Branham disse, esses 7 dias representam as 7 eras da congregação. Não se pode tirar nada da massa nova de uma era, que ela já está então velha e fermentada, então precisamos receber toda vez algo novo de Deus. Não vimos isso com o povo de Israel? Todos os dias, novo maná. Hoje, maravilhoso maná, puro, claro, saudável, tudo de bom. Amanhã, o mesmo maná, estragado, com vermes, estragado, havia ficado o mesmo maná. Deus é um Deus que ordenou algo novo para cada época e para cada geração. Aquilo, o que Deus deu na época da reforma religiosa, foi maravilhoso, mas hoje já está envelhecido, já está fermentado. Nós cremos que Deus nos deu, nesse tempo, algo novo pela graça. E Paulo escreve aos Coríntios, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E então, no domingo passado em Zurique, lemos quando o Senhor Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus. E seus discípulos pensaram, ele está falando de pão? E então ele lhes disse, refiro-me ao ensino dos escribas e fariseus. O que foi isso? Não podemos levar ensinamentos antigos naquilo novo, atuado por Deus. E toda vez que tentamos fazer isso, levedamos a nova massa e tudo se perde novamente. Portanto, precisamos de algo novo e Deus nos deu esse algo novo pela graça. Aqui, em 2 Coríntios, eu gostaria de ler ainda rapidamente alguns versículos para que não alonguemos muito. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos terrenos, mas o poder que está em nós, este é o poder de Deus. E o evangelho de Jesus Cristo tem que se tornar poder de Deus, tão certo quanto o próprio Jesus Cristo é Deus revelado em carne. Se Jesus Cristo não fosse o próprio Deus revelado em carne, então seu evangelho não poderia ser o poder de Deus de forma alguma, mas ele mesmo é Deus acima de tudo, louvado para todo sempre. Em seguida, lemos no versículo 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Nós possuímos não apenas a letra sobre a fé, mas o espírito da fé que repousava sobre todos a quem a palavra de Deus foi passada, pois ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós ouvimos a palavra inspirada pelo Espírito de Deus. Não apenas temos fé, mas o Espírito da fé, porque Deus falou conosco. E aqui está, eu creio, por isso que falo, no versículo 17, lemos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Uma plena medida de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não é essa uma palavra maravilhosa? O peso, o fardo pode ser pesado como seja, e se dermos uma olhada para Jesus, então o fardo se torna leve. Talvez antes tenhamos desmoronado, mas então sua mão nos levanta novamente e podemos seguir em frente na fé. Aqui nos é dito pelo fardo leve e momentâneo de nossos sofrimentos. Você e eu podemos dizer, é um fardo pesado, não podemos mais carregá-lo. Aqui nos é dito que é um fardo leve. Temos que pisar na balança de Deus e então tudo será completamente diferente. Quando estamos em nossa própria balança, sim, então o ponteiro sai da balança do limite e não sabemos mais sequer onde deve-se ir. Mas, quando nos colocamos na balança de Deus, então ouvimos as palavras, lance sobre mim todas as suas preocupações. Então vimos as palavras, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei as vossas almas. Então ouvimos a voz daquele que nos diz, descarreguem aos meus pés. Eu desejaria que sempre pudesse fazer assim pela graça de Deus. E a explicação é dada para o peso total da glória eterna. E é assim porque não atentamos para o que é visível, mas para o que é invisível. Nós temos que olhar para o invisível como se pudéssemos vê-lo. E então o seu poder fluirá por nós. Paulo dá então a explicação, porque o visível é temporal, mas o invisível é eterno. Vamos ler do capítulo 5, a partir do versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso é a obra de Deus. Não que você, em você mesmo, tente reparar, mas Deus, você tem que permitir que Ele faça a sua obra em você. Tudo isto é a obra de Deus que, por Cristo, reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa palavra, o irmão Branham, ele leu muito claramente em um sermão, e vocês percebem na formulação, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ele foi feito para nós, por Deus, para redenção, para justiça, para santificação, para tudo. Ele nos foi feito para nós. Aqui não está apenas para que vocês sejam justificados por Deus, mas para que vocês se tornem a justiça de Deus. A justiça de Deus revelada em Cristo, nós nos tornamos tão certo quanto Ele foi feito pecado por nós. E a maioria das pessoas não consegue entender isso. É o plano de salvação de Deus nos dar essa redenção única e perfeita pela graça. Eu leio esse versículo mais uma vez. Ele fez com aquele que não conhecia o pecado se tornasse pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Não apenas recebêssemos, mas nos tornássemos uma parte de Deus, uma parte de sua palavra. Nós somos redimidos, palavra cheia de paz e alegria. Assim canta um compositor. E não permitiremos que essa redenção nos seja negada. O meu tempo está quase acabando. Deixe-me rapidamente ainda ler de Efésios. É o quarto capítulo, Efésios, capítulo 4. Aqui, o Espírito de Deus fala, por meio do apóstolo Paulo, as seguintes palavras, a partir do versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vocês percebem do que se trata? Em Cristo, nós nos tornamos a justiça de Deus. E aqui devemos ser criados à imagem de Deus. Hebreus 1 nos diz que Cristo é a imagem de Deus. Aqui nós somos equiparados a Ele, pois ainda não foi revelado o que seremos uma vez, mas quando for revelado, seremos como Ele. Aleluia! Nisso podemos crer, porque essa é a palavra de Deus. Quando olhamos hoje para nós mesmos, vemos que temos mais do que duas muletas espirituais e que estamos mancando e temos carências aqui por toda parte, mas isso é apenas de acordo com o terreno, com o corpo. Espiritualmente, já nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, e a nova vida geme nesse velho corpo para poder ser retirada. Aqui, o Espírito continua a falar por meio de Paulo a essas pessoas que devem ser renovadas à imagem de Deus em verdadeira justiça e pureza. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao caluniador. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou indigna, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vocês percebem? Aqui voltamos àquilo o que o irmão Branham disse nessa pregação, que nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Aqui é referido às pessoas que estão sendo transformadas à imagem de Jesus Cristo. Permita-se ser abordado, e eu também me permitirei ser abordado, e juntos diremos: Senhor, dê-me a graça de me livrar desse velho homem. O novo homem foi criado, mas nós temos que descartar o velho. E nisso, às vezes, está o grande problema. Se Deus tivesse tirado o velho homem de nós, então seria uma coisa simples. Então não haveria mais problema. Deus criou o novo. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram, mas aqui nos é dito: despojai-vos do velho homem. Nós descartamos, nós reconhecemos as coisas que não podem ser aprovadas diante de Deus, e nós descartamos uma a outra, porque reconhecemos que o nosso corpo está destinado a ser um templo do Espírito Santo, e que queremos nos consagrar a Deus para o restante do tempo de todo o coração e dizer: Senhor, aceite-nos como nós somos, Tu que nos transformaste em uma nova pessoa, conceda-nos graça e a força para nos livrarmos de tudo o que pertence ao velho homem. E aqui ainda está adiante: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Todas essas palavras pertencem juntas. A nova vida recebida de Deus, o despojar do velho homem, e então, como lemos aqui, que devemos obedecer, seguir essas ordens. Aqui nos é dito que quando nós falamos, devemos dizer aquilo onde é necessário que seja edificante para que possa trazer bênção aos ouvintes. Alguém me disse isso há pouco, mais ou menos assim: eu penso se em quem eu pude ser uma bênção para quem. Eu creio que todos nós podemos refletir se a nossa conversa, vocês sabem muito bem, aqui está escrito: não saia de vossas bocas nenhuma palavra torpe ou indecente, mas só a que for útil para edificar onde for necessário, para que traga bênção aos que ouvem. E eu penso que edificação é necessária em todos os tempos. Não há nenhuma reunião, seja aqui ou em qualquer lugar, em todos os lugares, edificação é necessária. E quando começarmos a dizer algo, que nós possamos verificar rapidamente se isso serve para edificar os outros e se a bênção de Deus pode repousar sobre isso. Aqui é dito: antes, mostrem-se bondosos e cordiais uns com os outros. Também, essa é uma coisa, tem que haver um calor de coração, uma intimidade como havia no início entre os crentes na época dos Atos dos Apóstolos pela graça. E eu creio que esse será o caso no final. Ninguém pode tirar isso de mim. Será o amor perfeito, a graça e tudo o que Deus disponibilizou para nós serão revelados na congregação noiva pela graça. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus perdoou a você e a mim em Cristo? Por meio do sangue do Cordeiro, que fluiu para reconciliação e para o perdão. Aquele que está sobre a graça do perdão, sob a expiação do sangue de Jesus Cristo, aquele que carrega o perdão em seu coração, ele perdoará, ele esquecerá, terá tudo sido jogado no mar do esquecimento. Aqueles que não conseguem perdoar têm que se perguntar a si mesmo se receberam o perdão de fato. Vocês sabem, foi provavelmente o cobrador de impostos ao qual o Senhor se revelou. Ele disse: onde eu tiver enganado, eu farei reparações. O que foi isso? Ele havia recebido graça. Nós devemos ser uns para com os outros gentis, bondosos e cordiais. Devemos tratar amavelmente uns aos outros. Em silêncio, eu estou dizendo isso agora pela primeira vez, porque eu não quero criticar ninguém, mas às vezes os crentes não têm um trato bom, nem um tato bom. Eles se comportam como um machado na floresta e ficam surpresos depois se tanta miséria e dificuldades vêm. É por isso que o Senhor Jesus disse já: os filhos desse mundo são mais sábios do que os filhos do reino de Deus. Digam-me, a fé em Jesus Cristo tirou os nossos bons modos? Os incrédulos, eles os mantêm. Eles não se atreveriam a dizer o que os crentes dizem, porque eles saberiam que isso daria uma causa por calúnia, por chamado de morte, e daria uma coisa grande. Mas os crentes vão além de qualquer medida. Uma pessoa faz uma suposição, o outro transforma em suspeita, a terceira faz isso um fato, e já metade do mundo já está cheio e ninguém pode mais segurar isso atrás e ninguém pode mais fazer isso ficar bem de novo. Quanto tempo isso deve continuar assim? Deus nos coloca diante dos olhos hoje que devemos despir o velho homem e todas as coisas e nos tornar um ser humano completamente novo pela graça de nosso Deus. E aquilo, o que nós dizemos, deve ser uma bênção para os outros. O que será uma bênção para os outros? Aquilo sobre o qual repousa a bênção de Deus. E sobre o que repousa a sua bênção? Paulo escreve que a palavra de Cristo habite ricamente entre vós. Exortem-se uns aos outros e cantem salmos e hinos de louvor ao seu Deus. Quando o coração estiver bem afinado, então a melodia estará lá e as palavras virão com a melodia. E então haverá adoração no Espírito e Deus poderá glorificar a si mesmo e confirmar sua palavra pela graça. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pleno perdão, plena reconciliação, tudo foi reparado por meio do sangue do Cordeiro. Levemos a palavra de Deus desta noite ao coração e vamos agradecer a Ele por isso na fé, que Ele não apenas pede essas coisas de nós, mas que Ele as dará a nós. E Ele nos ajudará a colocar a sua palavra em prática, para que Ele também possa colocar a sua palavra em prática por meio de nós, pela graça. Nosso Deus é o Deus da sua palavra, e Ele enviou um profeta da palavra para convocar uma noiva da palavra. E eu quero fazer parte disso a qualquer custo. Você também?